A Shell Energy está crescendo no Brasil. Agora, suas soluções e serviços serão entregues para o mercado de varejo de energia elétrica pela Prime Energy.
Bom dia! Sexta-feira, 5 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador. E assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje vamos falar novamente sobre Petrobras. A história da possível troca de comando da companhia esquentou no último dia, também a expectativa de nova decisão sobre dividendos extraordinários. Vamos falar ainda sobre a Enel São Paulo, sobre a oferta da Serena, antiga Ômega, que aconteceu na semana passada. E vamos explicar melhor o que aconteceu com a solução consensual das usinas da Âmbar no TCU e o que, ainda pode acontecer. Vamos começar então pela Âmbar, que muitos de vocês conhecem como o braço de energia da JF, a holding da JBS, dos irmãos Batista. Na quarta-feira dessa semana, o Tribunal de Contas da União, o TCU, arquivou a solução consensual que tinha sido costurada entre a empresa, a ANEEL, a União, com o aval do próprio TCU e representantes ali, né, do Ministério de Minas e Energia, para viabilizar a operação da termoelétrica Mário Covas, que é conhecida como Termoelétrica Cuiabá, em cumprimento ao contrato do leilão emergencial de 2021, conhecido também como PCS, ou Procedimento Competitivo Simplificado. Ontem eu falei aqui que o arquivamento se deu por não haver consenso entre os membros da Comissão de Solução Consensual. Como diz o nome da comissão, era necessário consenso por uma regra própria da comissão, então os ministros do TCU não chegaram a avaliar o mérito dessa proposta e deixaram o caminho aberto para que o acordo seja assinado fora do ambiente do TCU, diretamente entre o Ministério de Minas e Energia, representando o poder concedente, a ANEEL e a empresa. Agora eu trago mais informações do motivo desse dissenso, que na verdade partiu de dois auditores do TCU, representantes da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, a SESEX Consenso, e da Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear, chamada Audi Elétrica. Porque esses dois membros, né, esses dois auditores, eles faziam parte dessa comissão de solução consensual junto com outras pessoas, e eles apontaram incerteza sobre as vantajosidades e benefícios reais desse acordo. Eles também entenderam que a ANEEL não se comprometeu com aspectos considerados indispensáveis para a celebração do acordo, incluindo a comprovação de que as usinas contratadas estão aptas a entrarem em operação. Vamos explicar direito então, mas para isso eu preciso voltar um pouquinho atrás. A Âmbar não participou daquele leilão que aconteceu em outubro de 2021, no meio de uma crise hídrica sem precedentes no país. Aquele leilão, ele contratou então as usinas para a entrada em operação por um período muito curto, seriam só 44 meses de contrato, e já em maio do ano seguinte. Só que aí, quem ganhou o leilão com essas quatro usinas foi a Evolution Power Partners. Elas somavam 344 megas de potência aproximadamente, e aí, logo depois do leilão, a Âmbar comprou os projetos. Nisso, a Âmbar já pediu para a ANEEL para alterar as características das usinas, porque elas ficavam originalmente no Rio, e aí a Âmbar pediu para transferir os ativos para Cuiabá, na área contígua à usina de Cuiabá, que a empresa já tem lá na região, só que a termoelétrica de Cuiabá, ela só opera quando ela é despachada pela ONS, ela não tem contrato, ela é chamada termoelétrica Merchan. Depois disso, começou a grande polêmica, porque aí a Âmbar fez um novo pedido, dessa vez para cumprir o contrato das quatro usinas com a termoelétrica Cuiabá. E aí tinha um argumento para isso. A termoelétrica Cuiabá, ela tem ciclo fechado, ela é mais competitiva, sairia mais barato para o consumidor. Só que aí tinha um problema. Esse leilão, ele foi emergencial e tinha a função de assegurar novas fontes de suprimento em meio à crise hídrica. Então, para o contrato ser válido, eu precisava expandir os novos projetos, né? Expandir a capacidade de geração. Na época, o diretor Efraim Cruz era diretor da ANEEL, né? Depois disso, ele foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, saiu no começo desse ano. E ele foi relator desse processo na ANEEL, ele assumiu a liderança de toda essa questão, de todo esse processo de convencimento dentro da agência, que culminou na aprovação dessa mudança do contrato, desde que a Ambar comprovasse a construção das quatro usinas dentro do prazo do edital. O edital previa que os projetos deveriam entrar em operação em maio e precisavam entrar em operação até no máximo 1º de agosto de 2022 para que os contratos fossem válidos. E aí, quando deu agosto, a ANEEL constatou que as usinas não estavam prontas e, por isso, cancelou os contratos, só que a Ambar recorreu, um recurso que nunca foi analisado, porque logo depois vieram as eleições presidenciais e aí, no começo de 2023, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, pediu que o TCU inaugurasse a recém-lançada Comissão de Soluções Consensuais com os contratos do leilão emergencial de 2021, porque quase todos os projetos tinham entrado com atraso e havia muita judicialização, muita disputa ali na própria ANEEL ou na justiça para reduzir as multas e manter a validade dos contratos. Esse impasse que impediu o acordo foi justamente uma flexibilização das regras de entrada em operação dos projetos, que não deu segurança aos auditores do TCU para assinar o acordo. Em 2022, quando o Efraim Cruz era diretor, ele pediu que a CCE abrisse uma exceção no cumprimento de regras para medição e faturamento da energia das quatro termoelétricas. O argumento era que as usinas precisavam estar prontas e em condições de gerar, mas não necessariamente em condições de manter as operações ininterruptas por 44 meses, o prazo do contrato, porque quem iria assumir as obrigações do contrato seria a Termoelétrica Cuiabá. Então, ela que deveria atender os requisitos comerciais e regulatórios. No caso das quatro usinas, era necessário apenas comprovar que elas estavam prontas e aptas a gerarem. Então, por isso, foi feito esse pedido aí de uma flexibilização dessa regra de entrada em operação, porque existe todo um rito para isso. As usinas têm que gerar por 96 horas, horas ininterruptas, não pode ter nenhum tipo de problema, tem que seguir ali a questão da operação em teste, depois operação comercial. E tem outra questão, como eu disse originalmente, eram quatro usinas, só que a Evolution Power Partners, quando ela foi comprar as máquinas, né, para potência, para cumprir o leilão que ela ganhou, ela comprou pela potência total combinada, 344 megas, e não considerando a potência de cada uma das quatro usinas individualmente. Isso explicaram para a gente que isso aconteceu porque o prazo para construção era muito curto, dado o caráter emergencial do leilão. Então, a empresa priorizou, vamos comprar toda a potência que a gente precisa, mesmo sendo uma máquina só, três máquinas, quatro máquinas, enfim, depois a gente muda a característica técnica das usinas, porque isso era uma condição prevista no edital. Só que quando a Ambar assumiu os projetos, ela pediu então na ANEEL para fazer essa adequação, mudar de quatro usinas para três usinas, e a ANEEL não chegou a deliberar esse processo. Outro problema é que as usinas não chegaram a entrar em operação em teste ou comercial, porque inicialmente a ANEEL rejeitou o pleito de pedido de operação das usinas. Então, para comprovar que elas estavam aptas a operar, a Ambar contratou um banco de baterias e fez esse comissionamento desconectado do grid. E aí, os auditores do TCU consideraram o teste insuficiente e reclamaram que quando a ANEEL encaminhou que as usinas estavam prontas, manteve a existência dessas controvérsias sobre o nível de implantação dos empreendimentos, a ANEEL teria sido evasiva e aí com isso pretendeu transferir ao TCU e à Comissão de Solução Consensual a sua própria responsabilidade. Nessa época, o Efraim Cruz já não estava mais na ANEEL, ele era secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, quando a ANEEL deu essas respostas para o TCU. E aí os auditores falaram, não vou assinar esse acordo desse jeito, não confio. A ANEEL não tá bancando que os projetos estão prontos, está colocando ali alguns poréns, não confiei nessas informações, não vou assinar. O ministro Benjamin Ziller, então, voltou à ANEEL e pediu novamente que a agência atestasse o funcionamento das usinas. E aí, isso abriu o caminho para que os testes de comissionamento fossem refeitos, mas isso não aconteceu. Segundo a documentação a qual a gente teve acesso, a ANEEL chegou a notificar a Ambar sobre a possibilidade de fazer novos testes, mas a empresa disse que já havia elementos suficientes para comprovar a operação das usinas. Fazer novos testes com os mesmos objetivos seria desperdício de tempo e dinheiro. Então, a ANEEL repetiu que tinha considerado as usinas operacionais, considerando a flexibilização da resolução que trata do assunto. É, e aí, os técnicos do TCU repetiram que não sentiram conforto em aprovar a solução, porque eles entenderam que a ANEEL continuava evasiva e que, mesmo depois de voltar para a ANEEL tinha considerado as mesmas informações que ela tinha usado antes, na primeira vez que ela disse que os projetos estavam aptos a operar. É, além disso, os técnicos do TCU falaram que essas usinas dificilmente iriam entrar em operação tão cedo, então seria muito difícil comprovar que elas estavam mesmo aptas a operar. Então, de forma muito resumida, os técnicos do TCU não aprovaram o acordo porque consideraram que não havia elementos que provassem que as usinas estão realmente prontas, e essa é uma condição fundamental para cumprimento do contrato. Do lado do argumento pelo acordo, bom, a Âmbar, ela pode ir à justiça, inclusive agora, depois de ter todos esses avais, né, do próprio Ministério de Minas e Energia, da ANEEL, do ministro do TCU, pelo acordo, e o acordo não sair, isso reforça ainda mais um possível caso da Âmbar na justiça. Se ela for para a justiça e ganhar essa causa, o custo repassado ao consumidor será muito maior. Porque, originalmente, os contratos das usinas, eles não tinham flexibilidade. Essas usinas iriam gerar na base por 44 meses. E aí, quando foram costurar, né, o acordo, a solução consensual, as usinas iam ficar totalmente flexíveis. Então, a Âmbar receberia uma receita fixa para deixar as usinas disponíveis, na verdade, no caso, a Mário Covas disponível, e a receita variável só seria recebida caso as usinas fosse necessário que elas entrassem em operação, caso o ONS despachasse a sua geração. E aí, segundo o ministro Benjamin Zingler, o relator do processo no TCU, isso representaria uma economia de quase 5 bilhões de reais em comparação com o cenário mais conservador, que é aquele em que a Âmbar teria uma vitória na justiça para operar as três usinas, aliás, a usina de Mário Covas, integralmente na base. A Âmbar não judicializou o caso ainda, então, pelo que a gente apurou, ela vai tentar retomar esse acordo no âmbito do Ministério de Minas e Energia, como foi sugerido pelos próprios ministros do TCU na deliberação pelo arquivamento na quarta-feira. Eles falaram bastante isso, né? Que nada disso impede que o acordo seja fechado. A diferença é que o acordo dentro do ambiente do TCU era um fast track, basicamente. O acordo seria mais rápido e com menor chance de ser questionado judicialmente. Outro argumento pela manutenção desses contratos é que essas usinas contratadas no PCS, algumas delas, como as térmicas da Carpowership, a turca, que também teve um acordo, uma solução consensual assinada com o TCU, essas usinas estão sendo despachadas durante os horários de pico, quando é necessário fontes flexíveis para ajudar a suprir a carga na hora da rampa de saída da energia solar fotovoltaica. Então, um dos argumentos é esse, né? A gente tem que aprovar o contrato da Âmbar, porque a usina, a Cuiabá, ou as três usinas, né, que foram contratadas no leilão, elas podem ser muito necessárias, podem ajudar aí a suprir a carga no horário no horário de pico. Por que o contrato e não a operação como é hoje, Merchan? Porque com o contrato, a Âmbar tem uma previsibilidade maior, tem uma receita fixa e com isso reduz o preço da receita variável. É mais barato você ter a usina contratada do que você despachar ela por Merchan, porque quando é Merchan o preço é bem alto, o CVU dessas usinas fica bem mais alto, já que tem a imprevisibilidade ali, né? De repente você precisa comprar gás. Bom, falando nesse assunto, no início dessa semana, o Ministério de Minas e Energia postergou o fim da consulta pública do leilão de reserva de capacidade previsto para esse ano. A consulta pública terminaria em março e foi postergada para 26 de abril, então mais um mês de consulta. Antes o leilão estava previsto para o fim de agosto, então agora a gente não sabe, ele pode ir para setembro ou para outubro. E aí isso vai dificultar a vida do planejador que precisa desses recursos para resolver o problema de ponta de carga. Só que aí nesse caso do leilão de reserva de capacidade é um problema lá na frente. Bom, agora vamos falar sobre Petrobras, né? Nossa sexta começa com a expectativa de potencial troca no comando da estatal em meio às especulações de que Jean Paul Prates esteja de saída. O nome do sucessor tem sido veiculado pela imprensa até agora, é o de Aloísio Mercadante, o atual presidente do BNDES, é um nome de muita confiança do presidente Lula, só que isso não agradou o mercado financeiro ontem. Ontem as ações da Petrobras tiveram grandes oscilações, porque primeiro elas caíram quando teve essa história de que o Mercadante poderia ser o novo presidente. Depois, o jornal O Globo disse que o governo tinha decidido pagar os dividendos extraordinários retidos pelo Conselho de Administração em março. As ações subiram, e aí depois a Petrobras negou qualquer decisão tomada a respeito, e aí as ações voltaram a cair e fecharam em queda de pouco mais de 1%. O que está acontecendo? A pressão sobre o Jean Paul Prates está bastante relacionada à questão dos dividendos, porque Jean Paul era contrário à retenção dos recursos, só que ele acabou sendo obrigado a votar pela retenção dos dividendos extraordinários por uma determinação do presidente Lula. O presidente Lula acatou a ideia do ministro Alexandre Silveira de priorizar investimentos e não distribuição de dividendos. O problema é que esse dinheiro retido ele não pode ir para investimentos. Ele fica numa conta reserva e só pode ser desembolsado se for para pagar dividendos. Então a história ficou ainda mais confusa. Nessa semana, o ministro Alexandre Silveira ele deu várias entrevistas, a gente comentou aqui, e numa delas, para o jornal Folha de São Paulo, ele defendeu a posição ali, a sua posição em relação aos dividendos, e disse ainda que se o Jean Paul Prates tivesse votado da forma como o ministério determinou, nenhum barulho teria acontecido em torno do tema. O presidente da Petrobras, ele chegou a brincar no Twitter ontem que iria sair da Petrobras sim, para jantar, para dormir, e hoje voltaria à empresa pela manhã para cumprir uma agenda cheia. Mas os relatos de jornalistas de Brasília apontam que a fritura do presidente continua, que Jean Paul pediu sim uma conversa com Lula para pressionar o presidente a apoiá-lo. Isso teria sido muito mal recebido pelo presidente, ele não gosta de ser pressionado, mas não tem nenhuma previsão de conversa ainda, pessoal, entre os dois, porque o Lula está cumprindo a agenda no Nordeste. Hoje, então, o dia tem tudo para ter novas oscilações em Petrobras e mais emoções ali com a especulação sobre o futuro da empresa. Falando agora sobre a Serena, antiga Ômega Energia, a Serena concluiu na semana passada uma oferta de ações. A Tarpon vendeu quase 14% da sua participação na empresa. E aí o Pipeline, site de negócios do Valor Econômico, conversou com o pessoal da Actis, que é outra gestora que tem participação importante na Serena. E aí eles explicaram por que eles não compraram as ações da Tarpon. Seria porque eles estourariam o limite de exposição do fundo com o ativo. Então foi por uma questão burocrática, e não por falta de interesse na empresa, até porque as ações nessa oferta de ações foram vendidas a R$ 9,00. E quando a Actis entrou no negócio, ela pagou R$ 13,50. Agora, a Actis é a maior sócia da Serena, ela tem 27% da empresa, e a Tarpon ficou com 19% do negócio depois de vender as ações. Essa venda também foi relacionada a prazo de um fundo, e não pela falta de interesse no negócio. Agora, falando de Enel, hoje, a empresa italiana faz um evento de inauguração do seu complexo eólico Aroeira, na Bahia. É um complexo eólico de 348 megas de capacidade. A nossa repórter Maria Clara Machado está por lá para acompanhar. Ela viajou ontem basicamente o dia inteiro para participar desse evento hoje. E aí são esperadas autoridades e executivos da companhia. A gente tem mais novidades da Enel no âmbito da distribuição de energia, só que esse é um lado que a empresa tem sofrido um pouco, né? A gente tem contado bastante aqui para vocês. Na semana que vem, a Enel vai deliberar um recurso administrativo da Enel São Paulo contra uma multa de R$ 166 milhões de reais que foi aplicada pela ANEEL por conta do apagão do dia 3 de novembro do ano passado. A gente publicou aqui uma reportagem na Megawatt hoje cedo com os detalhes desse recurso e as áreas técnicas responsáveis pela fiscalização indicaram recomendaram que seja mantida a multa. Só que nesse caso a decisão vai ser do colegiado, os diretores podem ir contra a área técnica, vai ser bastante interessante acompanhar essa discussão. A semana que vem vai ser muito cheia, a gente tem, além disso, inauguração do Complexo Solar de Mendubim no Rio Grande do Norte, eu vou estar lá. Depois, nos dias 11 e 12 de abril, na quinta e sexta da semana que vem, no Rio de Janeiro vai acontecer a segunda edição do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia. A Megawatt é mídia partner desse evento, foi muito boa a primeira edição no ano passado, então a desse ano promete ser ainda melhor. Nós vamos estar por lá também, a gente vai mediar painel, a gente vai ter podcast, nos acompanhar acompanhem. Se você estiver no evento, nos chame, que a gente vai querer conversar com você. É, sigam de olho, então, no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim. E assim você vai ficar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura da Megawatt, que você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, então quando tiver MP você vai ser o primeiro a saber, o link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e várias reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau!